caldo nu, caldo nu, é o forró de boteco, é caldo de boteco, é boteco de nu.
A música, a poesia, o bate-papo, a alegria e a inspiração contagiante de um bom boteco agora virou podcast. Rádio Boteco. Pega uma cerveja gelada e toma como tira gosto este caldo cultural.
E para começar, que tal uma poesia como aperitivo?
Translúcida solidão, condição concebida, na ida e na vinda, no fincar da minha vida, a íris opaca colorida, fez-se clara, reluzente, através da transparência que é sentida. Fenômeno da tua beleza, comigo, nômina, na sua delicadeza, contigo, ânima crua, nobreza, contigo, ó, flâmula nua, videira, consigo. Tenho que partir para distante, aqui, na calmaria da ausência, do turbilhão na atmosfera, enquanto sem espera despertar a magnânima em si.
Chegou a quinta-feira, Rádio Boteco no ar, eu, Firmo Neto e Fabiana Coelho, sempre com a produção de Cajá Freire, recebendo, batendo um papo aqui com a poetisa e pintora Adriana Perrucci. Muito obrigado, cumprimentos à Adriana, e ao cantor, compositor e instrumentista Dinho Negaba.
Oi Dinho, Adriana, tudo bom? É um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu queria saber primeiro como é que tudo começou. Como foi a descoberta da arte, a descoberta da música, a descoberta da poesia? E queria também que vocês falassem um pouco da trajetória, né, de vocês. Como é que essa descoberta se processou e se desenvolveu até chegar no que vocês têm hoje?
Oi, Fabiana. Veja bem, na pré-adolescência eu fazia repentes e na juventude, soltava versos sem ter consciência que eram versos. Né? Até que comecei a ouvir essa menina diz coisas lindas. E eu não tinha tanta consciência. E gostava e fazia, mas não tinha tanta consciência. Até que uma vez eu acordei, abri o jornal e tinha um mote de Vladimir Leite, que era a cor do sentir para concorrer prêmios. Eu tinha 22 anos. E imediatamente, na mesma hora de prima, eu fiz. Mas não enviei para concorrer. E essa foi a primeira que eu escrevi. E assim começou. E depois eu casei e não produzi mais. Apagou um pouco. Né? E com 40 anos, quando eu me separei, voltou tudo. E tive contato com os poetas marginais, e que metade eu já conhecia. E foi muito importante. E é todo um processo de vida, de vivências, e espontâneo, muito grato, inclusive.
Fabi, assim, eu desde muito pequeno, eu, assim, a minha primeira lembrança de uma manifestação artística, eu lembro que eu sou originalmente, eu nasci no Cabo, né, de Santo Agostinho, aqui no, na região metropolitana do Recife. Mas eu sempre morei em Recife, né? E aí eu sou nascido e criado nos Coelhos, né? Na comunidade dos Coelhos aqui no centro, próximo ao IMIP ali e tal. E aí eu me lembro que quando eu era muito pequeno, eu tinha uns 4 ou 5 anos de idade, sei lá, lá na comunidade tinham os circos, né? Então a primeira lembrança que eu tenho em relação à arte é ter ido para um show de palhaço no circo Lona Furada, que ia lá nos Coelhos. Que a gente não tinha dinheiro para pagar, entrava por debaixo da lona, era uma zona. Mas enfim, eu vi esse espetáculo lá, e aí eu e meu primo Alex, que é músico, um ótimo saxofonista, e também acho que me influenciou muito nesse sentido, a gente fez um tipo uma paródia dos palhaços, né? E aí eu imitava um palhaço e ele outro e tal. Ele era maior, mais velho e tal. Enfim, a gente fez. É a minha primeira lembrança que eu tenho em relação à arte de forma geral. Em relação à música, né? Eu sempre tive uma admiração muito grande pela música de forma geral. Começar a tocar um instrumento, eu acho que eu comecei, eu tinha uns 14, 13 anos, não lembro. Primeiro porque a gente não tinha dinheiro, né, para ter instrumento, coisa do tipo. né? E aí eu comecei a aprender a tocar violão, um violão de uma vizinha que morava na frente da minha casa, Michele, inclusive, que é musicista e toca com muita gente aí, toca bateria, toca zabumba e tal. E Michele tinha ganho o violão do pai dela e ela ficava tocando na frente de casa. E eu escutava o som, quando eu escutava o som, eu ia pra lá e ficava lá colado, olhando, olhando. E aí quando ela dava um espacinho assim, eu, pô, deixa eu tocar um pouquinho aí, eu ficava tentando aprender a tocar o violão. E ali vieram os primeiros acordes, né? Em relação a aí, composição já foi um pouco, né, depois, quando eu comecei a aprender a tocar algumas coisas, botar alguns acordes e tal. E aí foi quando eu comecei a enveredar para esse negócio de pensar em compor alguma coisa. E aí, quando foi em 2009, 2010, 2009, eu gravei a música Deixa o Negro Ser e Só Eu Com Você. Deixa o Negro Ser, que é uma música que é minha e de Kiko Senzala. Aí, a partir daí, depois que a música estava gravada, eu escrevi em festivais, aí fui participar do Fan Music, né? Lá em Salvador, em duas ocasiões, 2011, 2012, eu acho. Depois escrevi músicas nos festivais aqui em Recife também, participei do primeiro Festival de Arte e Cultura da UPE. A gente participou do segundo Festival de Música de Jaboatão com a banda Cambiarra Cibernética, que foi com quem a gente participou também lá no Fan Music. Em 2015 eu lancei o single, né? Deixa Negro, Sou Sincopado, que é com a música Deixa Negro Ser, Só Eu Com Você. Em 2018, não, 2019, eu lancei Voando Nessa Tela Azul, que é com a música Voando Nessa Tela Azul e Em Cima do Muro. E agora, no mês de agosto, oficialmente, né, eu lancei a música Ana Maria, que foi a música que, dia 13 de agosto, que ela tá aí no palco MP3, por enquanto, apenas no palco MP3. Mas logo em breve ela vai estar também no Spotify, no YouTube e outras plataformas. Eu tô com a pretensão de lançar um cover que eu regravei agora há pouco de Maracatu Atômico, com uma batida meio drum bass e samba rock. Ficou massa. Eu estou estudando a possibilidade de lançá-la também no palco MP3 daqui a alguns dias.
Dinho, conta um pouquinho da música então, da estrutura, de como você montou essa música, como ela veio e conta um pouquinho como está a repercussão aí nas plataformas digitais da Ana Maria.
E aí, firmão, beleza, cara? Esse mês agora de agosto eu lancei uma música. No dia 13 de agosto, né? Sexta-feira, 13 de agosto, tá? Aniversário do meu pai. Queria até deixar meus parabéns aí a seu França. Então, essa música, eu compus essa música há um bom tempo atrás, né? E aí, durante o período que começou a pandemia e tal, logo no início da pandemia, eu peguei Covid, né? E aí é muito ruim, tá? Muito ruim, uma coisa muito ruim, só sabe quem passou, né? E conseguiu se recuperar para contar a história. Né? Então, a partir desse momento, eu passei a ter uma reflexão diferente em relação a muita coisa que eu já tinha feito, né? Escrito, composto e tal. Eu fiquei pensando em, pô, eu poderia ter morrido, né? E eu tenho tanta coisa que eu gostaria de ter feito, inclusive gravar muitas músicas que eu já tinha construído, né? E aí eu passei a pensar nessa possibilidade e aí fui atrás de estúdio e etc para poder gravar. Já vinha com essa vontade anterior e o fato de ter pego Covid, ter passado por todo esse problema, eu já tinha vontade de gravar essa música. Essa música tá no show Voando Nessa Tela Azul, que é o show que eu tinha montado. Fiz um show ano passado não, no final de 2019, no Teatro Arraial. Né, que é o show Voando Nessa Tela Azul, e essa música ela tá entre as músicas do repertório, né? E aí eu tinha uma ideia de fazer uma música puxando para uma coisa mais regional, né? A música ela é bem singela, tem uma puxadinha assim no violão, uma pegada meio dedilhada. E aí eu peguei e disse, não, vou tentar aqui introduzir uma coisa meio baião, alguma coisa assim a princípio. E aí foi quando eu comecei a juntar com as pessoas para poder montar a música, para poder gravar. E aí começou a ter as ideias, né? Quando a gente tava montando o show, aí Alexandre, baterista que me acompanhou nesse show, que contribuiu, né, na produção e tal, da gente arranjar as músicas. Aí Alexandre veio com uma pegada meio de maracatu, né? E aí uma pegada mais de Jexá, maracatu. Aí a gente pegou e fez a primeira parte da música puxando para um Jexá, né? E a segunda parte, na hora que vira para fazer o refrão, a gente colocou uma pegada de maracatu. Eu acho que casou muito bem com solo de guitarra, tal. Ficou muito bacana. Para mim foi o melhor trabalho que eu fiz assim até o momento, né? Pretendo ainda gravar muita coisa pela frente. Tô aí nessa correria.
Então vamos conferir com vocês Ana Maria com Dinho Negaba.
Da bondade da erva no chá a língua reagindo ainda. Sutil intimidade indefinida, flâmula grata manifesta, do benefício alcalino recebido. O veneno lícito, cientificamente explícito, socialmente aflito, o veneno lícito, implícito.
E aí eu queria saber da Adriana como é que é o machismo nesse meio poético, né? Você que está aí frequentando os saraus, como é a presença feminina nesses saraus? Você já sentiu machismo nesses ambientes da noite, da poesia, dos saraus? Como é que isso se processa aí no meio da arte?
O machismo está em todo canto, né? E anacrônico. Eu já sofri, sim. Já teve episódios de uma colega pegar o microfone e cobrar a minha... O pessoal me chamar, porque... Não, eu estava assim, ostensivo, né? Mas o importante é chegar e mandar o verso. E também na hora, aí você quando pega, fica um cara em cima, com a mão em cima do microfone, várias vezes isso. E você vai falar e fica um cara pressionando embaixo, um poeta embaixo pressionando. E chega um para tomar o microfone no meio. É tanta coisa. Mas não é só no meio poético, não. Em todo canto. Numa farmácia, na padaria, em todo canto.
Eu queria saber dos nossos dois amigos, Adriana e Dinho, como é que vocês acham que deve se comportar o artista com o seu público, com o microfone, com a responsabilidade de estar com o microfone apresentando sua arte? Ele deve também se posicionar diretamente, partidariamente, politicamente, levar a sua opinião política para o seu público?
A arte, por ser transformadora, ela já leva em si um ato político revolucionário, né? Mas no valor intrínseco, ela tem o poder da transformação, o valor humanitário. E a responsabilidade não fica numa política partidária. A responsabilidade é com a palavra, com a verdade, com o poder do valor da arte. O quanto ela vai transformar aquele espectador para o bem de si e de todos, né? O coletivo, fundamentalmente.
O fato de você estar se manifestando artisticamente dentro de uma música, da arte, já é um ato político. Então, em relação a tomar partido ou fazer do palco um palanque, eu tenho ressalvas em relação a isso. Eu acredito que as pessoas que vão assistir seu show ao vivo, né, elas estão lá com outro propósito. Mas isso não impede de você, dependendo de algum momento do show, eu acho que é a sensibilidade do artista que vai dizer, fazer algum tipo de manifestação. Mas eu acredito que a gente, nos últimos tempos, a gente tem tido manifestações artísticas, políticas, dentro da arte, de forma muito explícita. Né? E aí eu sempre tento buscar aquilo que a gente via na década de 60, 70 e tal, que existiam manifestações políticas, mas era muito mais poética. Né? As pessoas falavam nas entrelinhas. Né? E isso deixava muito mais bacana. Até porque alguns políticos não têm nem a capacidade, enfim, cognitiva suficiente para poder entender uma crítica bem feita, né, inteligente, dentro de uma forma poética, nas entrelinhas, e aí isso era o que dava o charme da parada, entendeu? Então eu penso muito nisso, assim, eu acho que é bacana você fazer a manifestação, né, nesse sentido de ser poético, de ser inteligente, de ser ter uma sacada diferente, né, nesse sentido. Mas eu acho que o palco, ele cabe tudo, mas a gente tem que ter bom senso.
Perguntar aqui para o Dinho. Dinho, eu já vi vários depoimentos seus, um deles muito interessante, que foi um que você fala, inclusive está em música, você tem uma música que fala disso, fala um pouquinho disso para a gente aqui, que é essa percepção, essa transição, né, para o mundo digital. Fala um pouquinho da sua percepção em relação a isso.
É, cara, Eu lancei uma música no ano de 2019, em março de 2019. Na verdade, não foi uma música, foi um single, né? Com o título do Voando Nessa Tela Azul, que é o título de uma das músicas. E a música tem essa coisa falando da influência da tecnologia, né? No nosso dia a dia, o cotidiano que a gente faz, como é que a gente se comporta, né? E aí eu sempre... E essa música eu compus há muito tempo, né? Eu compus essa música, eu acho que na época que a gente tinha MSN, tá ligado? Tipo, eu usava Hotmail, tipo Mirk, Orkut, coisa desse tipo. E aí foi passando o tempo, e aí também, qual a minha reflexão? Além da música falando da questão das redes sociais, das relações humanas, eu tenho uma percepção, leio muita coisa sobre o avanço da tecnologia, né? Leio muita matéria, ouço muito rádio e todos os dias a gente tem uma novidade sobre isso, né? Então a prova que a gente agora está tendo, tem um robô chinês em Marte, né? Fazendo a exploração de Marte lá. Enfim, além de um robô da NASA também, também está lá em Marte fazendo uma exploração. E aí eu sempre curti muito essa coisa de tecnologia, de, sei lá, filme de ficção científica, Star Wars, enfim, um monte de breguês nesse sentido. Então a música é muito nesse sentido, assim. E aí eu faço um contraponto, né? Que a gente precisa tá antenado nessa coisa da tecnologia, mas a gente não pode perder a nossa humanidade, né? E aí vem a questão das relações de trabalho, que, enfim, os mecanismos tecnológicos que vêm aparecendo, eles estão mudando a forma do ser humano se relacionar com o trabalho e com esse trabalho que gera o rendimento para que você possa sobreviver nesse mundo capitalista que a gente está inserido. É muito uma reflexão, né? E aí o show é muito nesse sentido, assim, puxando o show Voando Nessa Tela Azul, que nasceu a partir da música, né? Que é o tema principal. É justamente, assim, você colocar aquela coisa desde da máquina de escrever, que já é um avanço do meu ponto de vista, a descoberta da eletricidade, enfim, tá até do domínio do fogo, né? Sei lá. É tudo um avanço que trouxe a gente até aqui, onde a gente está, né? Que hoje a gente se comunica por telefone, se comunica, né, por telefone sem fio, né? Celular, a gente tem internet, 3G, 4G, agora a gente já está no 5G, né? A gente já tem carro autônomo, já existe drones tripuláveis. Enfim, semana passada eu vi que tinha um cara dando um voo de, sei lá, 10 minutos na Times Square, lá em Nova York, com um drone que ele construiu, né? Um drone de 6 hélices, ou são 8 hélices e tal. Então o cara tava voando em cima de um drone. Também li uma matéria essa semana também que falava de uma moto, uma moto tripulável, voadora também, que já foi feito o primeiro teste e deu muito certo. Então a gente tá nesse mundo. É isso.
Então vamos fechar mais um bloco com Voando Nessa Tela Azul, com Dinho Negaba.
Dizem que o trabalho dignifica o homem. Entretanto, com o advento do avanço tecnológico, a lógica troca trabalho por dinheiro tem de desaparecer.
A sexta traz o ouro pra esfriar, esfriar a noite quente em Recife ou Bagdá. Mas um verão estou nas ruas, correndo atrás do fim. Meu hobby é dormir e passear a noite em Pequim. Em Pequim. Teclando com amigos virtuais, mas o calor do monitor já não zoa nem suspira a vida de um tempo. cessa, atrás do ouro pra esfriar. Esfriar a noite quente em Recife ou Bagdá. Mais um verão estou nas ruas, correndo atrás do fim. Meu hobby é dormir e passear a noite em Pequim. Em Pequim. Voando nessa tela azul, teclando com amigos virtuais. Mas o calor do monitor já não sou.
Negra, mameluca, cega, desnuda, ao olhar e muda, vê e transmuta.
Eu tenho mais uma pergunta para os dois. Eu queria saber como é o processo criativo de vocês, assim, no caso do Dinho, que é a música, como é o processo de composição, o que é que vem primeiro? Vem primeiro a melodia, vem primeiro a letra, os dois vêm juntos. No caso da Adriana, como é que surge a inspiração? É inspiração, é trabalho? Como é que uma poesia nasce? Dos dois também, o que é que tem de inspiração, o que é que tem de trabalho nesse processo?
Todo verso é uma vivência, né? Todo meu verso tem uma vivência, uma emoção, uma visão. Você pode estar no ônibus, lavando um prato, deitado, mas é ininterrupto, né? Cansa por isso. Cansa e, ao mesmo tempo, é alegre. E tem toda essa espontaneidade, não dá muito trabalho, aparentemente, físico, né? Não tem muita transpiração, não. É muita inspiração mesmo. Já na pintura, tem transpiração. E é mútuo, é com inspiração, tudo ao mesmo tempo e proporção. Na poesia, no... o desgaste é mais na dor.
Rapaz, no meu caso, geralmente eu escrevo, né? Alguma coisa no meu cotidiano me provoca, e aí eu fico com aquilo martelando na cabeça, e aí eu vou para escrita, eu vou escrever. Aí eu sempre escrevo com assim, no sentido de fazer uma música, né? Escrever no formato que eu posso depois colocar a melodia e harmonizar a coisa. Assim, essa coisa de inspiração é muito relativo, né? Não é só inspiração também, né? É você estudar um pouco, lhe dar material para você melhorar a sua inspiração, né? Melhorar ou se manifestar melhor naquilo que você sente, né? Eu entendo dessa forma. Eu acho que aí você... São vários elementos que vão... pode ser uma formiga andando numa árvore que vai lhe provocar algum sentimento que você quer escrever e fazer uma música, ou até, sei lá, tá indignado com com o aquecimento global, com o efeito estufa, com o presidente da república, com sei lá, com o que quer que seja, que aí você também se manifesta, né? Acho que é por aí. É esse. Meu processo criativo é muito simples, mas eu também não sou daquelas pessoas que veio, sai, feito caldo de cana, como a gente costuma dizer. Não é caldo de cana, né? A gente faz, às vezes, pô, não ficou tão legal, bora ver o ritmo melhor, vamos tentar lapidar, essa palavra entrou meio truncada, e você sai ajustando até chegar naquilo que a gente considera apresentável, né? Aí mostra alguns amigos para ver se a turma gosta, e aí, a partir daí, você vai para o processo também de produção, né? Aí vem a questão da gravação que a gente estava falando. É muito distante, né? A questão de você compor, fazer a música, né? Tipo, pegar um violão, botar uma harmonia e uma letra com melodia. E gravar. Gravar precisa de outros elementos. Tem metrônomo, tem uma série de coisas que a gente, a princípio, que eu, quando comecei a compor, não tinha a mínima ideia que existia, né? E aí tem a questão de orquestração, né? Você colocar elementos que preencham os vazios sonoros daquela parte da música e tal, que é uma coisa mais técnica, né? Uma coisa mais puxando para coisa técnica, que também é muito necessária, mas que tem que ter sentimento também naqueles lacunas. E aí esse processo de gravação, de produção, tá me ensinando muita coisa, eu estou achando muito bacana. É muito gostoso tá passando por esse processo. Mas é isso, processo criativo é moving, é sempre. Ele sempre vai estar aí, ele precisa de muito trabalho também, de estudo, de reflexão e atento. Ser bom observador é essencial, acredito.
Adriana, eu queria que você falasse um pouquinho de tuas influências literárias e poéticas, não é? O que é que você gosta de ler, quem te influenciou aí no teu estilo, e que você falasse um pouquinho sobre o teu estilo de fazer poesia.
Eu tive uma influência muito musical, né? Que eu gosto muito de ler, são ocultismo, esoterismo, e religiões, cultura oriental, que eu gosto muito de ler. Mas na juventude passei um pouco na filosofia ocidental, isso me influenciou um pouco mais a cultura oriental e a cultura brasileira mesmo, nordestina, né? A música brasileira, que é maravilhosa também. Muito musical, minha poesia. Jomar Muniz já disse que é minha poesia musical e outras. Tem muito jazz, blues, a bossa, por aí. O meu estilo é bem diversificado, eu não sei, contemporâneo, não tenho uma nomenclatura. É discorrente, quase, né, às vezes. Muitas vezes, falando, conversando, sai o verso com rima e tudo. Naturalmente, discorrente. A minha poesia é bem síntese, sintética, né? Só sintetiza quem abrange.
Queria perguntar de novo para a Adriana e para o Dinho. Essa coisa que ocorreu, a pandemia, então o público, né, do artista, o que paga, bem ou mal, o que paga o artista, isso foi tirado dele por motivos óbvios, necessários, né? Então como é que fica? O caminho é as redes sociais mesmo? Como é que fica essa concorrência? Como é que faz o artista para sobreviver de sua arte hoje?
Bicho, com toda a problemática que a pandemia trouxe, né, e tal, dessa coisa da gente não poder estar se apresentando ao vivo, né, nos lugares, com a presença de público e tal, isso acabou empurrando os artistas para a internet e para a tecnologia e para uma coisa que a gente chama de monetização, né, tal, que é views, né, quanto mais likes e visualizações você tem, você consegue algum tipo de monetização, que é remuneração, né, indireta. Eu confesso que eu ainda sou tipo ainda estou engateando nesse sentido, né? Mas eu acho que esse é o caminho, né? Não tem outro caminho. Mas acredito também que agora, nesse momento, a gente está passando por um tipo, talvez pelo melhor momento de tendência da pandemia, né? A gente está tendo uma queda na mortalidade, uma queda no número de casos, um aumento da vacinação, o anúncio de vários lugares sendo reabertos. Então, acredito que vai chegar um momento também que os artistas vão poder voltar a se apresentar ao vivo, com presença de público, né? Lembrando que isso também a gente precisa, mesmo todo mundo tomando a vacina e tudo, mas a gente precisa continuar tendo as precauções de sempre, porque a vacina ela não garante que você não se contamine, você pode se contaminar. Entretanto, a probabilidade de você desenvolver de forma grave ou precisar de hospitalização é menor do que se você não tiver vacinado. Mas ainda existe o risco de você se contaminar e propagar o vírus, né? E aí você pode, enfim, transmitir o vírus para alguém que não está tão bem quanto você, imunologicamente falando. E essa pessoa vinha a sofrer mais ou até chegar a morrer. É isso. Eu só digo assim, a gente precisa continuar tomando os cuidados que a gente, em relação à pandemia, tomar a vacina, as duas doses. E continuar tomando as precauções, usar máscara, higienizar bem as mãos, enfim, ter o cuidado, né? Que a gente já está tendo aí, todo mundo já sabe, está bem divulgado aí pela mídia oficial e pelas redes sociais. É isso.
Embora a internet seja de fundamental importância, vale ressaltar que a arte e o artista tem que estar em contato direto com o público, né? Porque é muito, a interação é fantástica, é direta, não tem como substituir. Mas a internet tem é de fundamental importância e muitos artistas estão conseguindo aí. Mas o poeta não sofreu muito, não abalou muito não, porque o poeta já é acostumado, não ganha muito com verso não, nunca, não dá para sobreviver com verso não, materialmente, né? Mas a poesia e a arte plástica, a música, toda ela, sem as redes sociais não seria nada, né? Mas essa pandemia vai ser controlada, vamos controlar, e mesmo que seja permanente, a vacinação, ninguém sabe. E a gente vai ter contato direto de novo com o público, com as pessoas, porque a arte tem que ser exposta. A arte engavetada é inútil. Quero agradecer à Rádio Boteco. Obrigada, gente. Que iniciativa maravilhosa. Parabéns. Muito obrigada. Viva a arte.
Então, gente, você que é ouvinte da Rádio Boteco, você sabe o quanto é importante a arte, né? O quanto é bom escutar um artista, o quanto é bom escutar uma poesia. Então, vamos dar valor a isso que a gente gosta. Vamos lá apoiar os nossos artistas que estão precisando da gente. Então, quem quiser apoiar os artistas, a cada edição, na capa do podcast, tem os dados bancários dos nossos participantes. Vão lá e ajudem. E a gente encerra esse programa com Choque da Favela, de Dinho Negaba. Logo depois a gente emenda com mais poemas de Adriana Perrucci. E eu queria agradecer aos nossos participantes, a Dinho, a Adriana, agradecer a todos os ouvintes que estiveram com a gente ou ainda vão escutar esse nosso programa. Muito obrigada. É um grande prazer estar aqui conversando sobre arte, sobre música, sobre poesia, mostrando o quanto a gente tem de artistas bons aqui em Pernambuco. Então, muito obrigada a todos e até o próximo programa.
Thank you.
Pela rua, todas as horas das 24, encontrei mendigos com olhar divino, bandidos neutralizados. Ganhei a lua, estrelas e canções estavam para mim reservadas. Oh, quantas madrugadas! Frequentei instituições nas horas determinadas. Encontrei malditos com olhar ferino, bandidos ativados. Levei a lua, estrelas e canções estavam semiânimes na vil estrada. Oh, quanta desagregada.
Caldo no caldo é o forte do teco, é caldo do boteco, é caldo.
Esta é a Rádio Boteco. Quer pagar a conta? Então compartilhe e divulga nossos podcasts. E a gente te espera no próximo encontro. Um brinde à vida. A Rádio Boteco é uma produção de Cajá Freire, Fabiana Coelho e Firmo Neto. A música da nossa vinheta é do cantor e compositor Brazinha Blues.
Os poetas são bem-vindos. Já caiu o Cajá.